Luciano, nós temos visto aí já campanhas veladas, né? Como você falou, as pessoas usam aquele subterfúgio ali, não pede voto diretamente, usam outras pessoas, usam artistas para falar, para pedir voto. Nós tivemos o caso aqui, agora estamos comentando, Adelino César e eu aqui, a respeito da Daniela Mercury, a cantora, que acabou pedindo voto, não é? Foi no show e tal, diretamente ali. Uhum. E o pessoal já, os outros partidos, sim, já entraram ali com representação.
Pública, né?
Exatamente. Então não pode, mesmo que seja um artista, chega lá, citar, fazer alguma citação. Ela pode dizer que estão cerceando o direito dela de expressar.
Essa liberdade de expressão tem a ver com campanha antecipada. Campanha é uma coisa, pré-campanha é outra, artista se manifestar é outra, artista se manifestar de forma silenciosa é outra. O que é proibido é a campanha propriamente dita. Está proibido. Inclusive, se eu tiver muito dinheiro e for candidato, eu não posso levar um artista para cantar. Não posso, é proibido.
Hoje faz algumas eleições que não pode mais.
É proibido. E é proibido ainda de levar esse sujeito para ele poder falar lá. Olha que coisa, mas por quê? Porque ele pode influenciar. Agora, levar num determinado local. Agora, esse sujeito se manifestar de forma dele, nas redes sociais dele, ele falar, eu voto em fulano, é um direito da liberdade de expressão. O que não pode é confundir isso.
E pedir, não, vota no fulano.
Até agora, eu estava observando alguns candidatos, às vezes tem aquele ato falho, né? Olha, eu sou candidato a deputado, não pode, eu sou pré-candidato. Olha, eu quero o seu voto, não pode. Eu preciso do seu apoio, a minha pré-candidatura para viabilizar. É um negócio meio maluco, porque o que é pré-candidatura e o que é candidatura? O que é vota em mim ou me apoia? Só que é o que a lei diz, então tem que seguir o que a lei diz. Campanha antecipada, ela começa no dia seguinte que você foi derrotado nas eleições, por exemplo, ou que você ganhou. Você começa a pré-campanha. Antigamente isso chamava campanha antecipada e era punida. Então qualquer tipo de movimentação era punido. Hoje não. A legislação afrouxou isso e deixou com que o sujeito possa fazer a pré-campanha dele, inclusive muito mais barato, com as redes sociais, fazendo live, ele mesmo pegando um celular, gravando, indo num bairro, indo num determinado lugar, falou, olha, eu penso que nessa região aqui, já me falaram que aqui precisa de uma ponte, aqui precisa melhorar o sistema de esgoto, eu entendo que aqui precisa de... Ele não pode falar, eu, se for eleito, vou fazer isso. Você não pode falar assim, eu entendo, porque ele não é candidato, ele é pré-candidato. Quando tiver os 45 dias, que é onde está homologada a candidatura, aí ele pode falar, vote em mim porque eu, sendo eleito, vou transformar esse local. Mas até lá ele já construiu. Os 45 dias, Cris, é para colher o que plantou durante toda a pré-campanha. Quem começou a pré-campanha há 2 anos está muito na frente de quem ainda está pensando em ser candidato nos 45 dias de eleições. Não vai ganhar. É difícil.
E pelas redes sociais, a campanha esse ano, como você já falou aí, nós temos que vai ser muito ferrenha. O tempo de campanha em rádio e televisão diminuiu,
muito.
Vem diminuindo muito. Eu me lembro quando eu comecei a fazer campanha há muitos anos aí, demorava 2 meses, tinha uns 2 meses para fazer, quase 2 meses ali, era julho, junho, julho e agosto, né? Então se trabalhava bastante, tinha esse tempo para fazer grandes produções.
Sim.
E aí quem era beneficiado era quem tinha dinheiro para contratar uma grande equipe, fazer os chamados shows, showmícios. Né?
Então, as grandes produções de TV.
Hoje
e
nem
rádio,
pode mais. Né?
Não pode, mas assim, onde que se gasta muito dinheiro, né, de campanha? Se gasta nas produções. Inclusive, hoje, os vídeos de redes sociais, eles têm alguns segredos que profissionais sabem. Inclusive, as produções também. Você pode ir de uma produção amadora, onde eu pego o meu celular e gravo, e você pode ir de uma produção extremamente tecnológica, onde você vai ter câmeras, isso tem custo. Lógico que a acessibilidade da informação, ela chega fácil, de forma muito mais barata por qualquer pessoa. A forma como você vai produzir isso que vai determinar quanto você vai gastar. E aí nós temos uma coisa que não tínhamos em eleições passadas, que eu falo, não na última, né? Que era o fundo eleitoral. Hoje, quantos bilhões estão aprovados para votar, para fazer esse gasto? Tanto na divulgação do partido, atividades partidárias, que é o que a gente tem visto agora, os partidos colocando pessoas que são filiadas, falando para o sujeito vir se filiar e tal, indiretamente promovendo aquela pessoa que aparece, que vai ser possivelmente um candidato lá na frente. Por enquanto é pré-candidato, mas é partidário de tal partido que está aparecendo nos intervalos. Agora são várias inserções durante o dia. Não tem mais aquela situação em que o sujeito fica meia hora de programa eleitoral. Agora mudou, é 10 minutos, entendeu? Depois vai ser 15, eu não me lembro os tempos, mas mudou essa sistemática. Porque eles entenderam que era melhor espalhar durante a programação toda do que você centralizar em uma hora, meia hora disso aqui, mas ninguém assistia. O cara ia para a TV a cabo, desligava. Não que não seria importante assistir, para conhecer os candidatos, né? É que o povo não tá ligado para isso, não gosta.
É, o pessoal diz, ah, não, eu não assisto o programa. Eu, estando envolvido ou não, eu assisto, porque até porque para poder saber, né, o que... Ah, mas fala sempre a mesma coisa, mas você tem que, até para conhecer, para votar e depois poder cobrar também. Ah, mas você prometeu, isso, né, e não cumpriu.
E a questão dos debates, por exemplo, tem gente que não suporta debate. O cara não suporta debate. Ah, ele troca de canal, ele vai assistir um filme. Mas no debate é onde você consegue ver o posicionamento do seu candidato, ver se o que ele fala tem lógica com o que ele vive, com o que ele prega, com o que ele já fez no passado, e avaliar. Nós temos muitas opções. Aí você avalia qual a opção que você entende que se encaixa com aquilo que você acredita, com aquilo que você pensa, com a questão ideológica. Tem os pequenos grupos. Ah, eu vou votar em tal coisa porque ele defende as minorias aqui e tal. Tem outro que fala, não, eu sou conservador. Não, eu sou de esquerda. Não. Tem todos os grupos. O que você precisa é definir em qual você vai votar com consciência. O eleitor hoje, ele não tem mais desculpa de dizer que não conhecia o candidato. Um clique num celular que ele anda na mão dele, ele consegue saber toda a vida de um determinado candidato.